Olha só, pessoal, ainda na pegada do Dia Mundial do Meio Ambiente, no Papo Cabeça de hoje, nós vamos conversar com a coordenadora do Grupo de Estudo, Pesquisa, Extensão e Educação Ambiental da Universidade Federal do Oeste do Pará. Ela é autora de artigos sobre educação ambiental. Eu vou falar com Maria Mirtes Cortinhas. Ela vai falar sobre a importância da educação ambiental para que o meio ambiente não se acabe. Ela já está aqui na linha com a gente. Olá, Maria Mirtes, seja bem-vinda aqui ao Programa Nacional Jovem.
Olá, Edileia, tudo bem?
Tudo certinho, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E olha, Maria Mirtes, eu já pego aqui, né, esse gancho dessa questão do meio ambiente. Como é que a gente trabalha isso? Qual é a finalidade? Por que falar de educação ambiental? O que ela visa, Maria Mirtes?
Bem, primeiro, antes de tudo, antes da gente falar da educação ambiental, a gente precisa dar uma nuance sobre a questão do meio ambiente. Nós sabemos que hoje nós vivemos numa sociedade onde nós já temos um grande número de pessoas e as pessoas precisam conviver com os recursos naturais que o próprio planeta Terra ele disponibiliza para a gente. E nas últimas décadas do século XX, nós presenciamos muitos problemas ambientais e socioambientais que a humanidade ela vem passando. Então, há uma necessidade urgente dessas pessoas se preocuparem com este meio ambiente. É aí que entra a questão da educação ambiental, que ela é uma educação que visa a melhoria deste meio ambiente. Então, nós estamos a educação ambiental, ela está assegurada em lei na atual Constituição Federal Brasileira, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º, que diz que todos devem trabalhar a educação ambiental, desde a educação básica ao nível superior. E nós temos também a lei que assegura a política da educação ambiental, que é a Lei 9795, de 27 de abril de 99, que assegura todo o direcionamento da política desta educação, em nível, melhor dizendo, nos aspectos formais e não formais. Então, dada a preocupação do meio ambiente e assentada nas leis, nós precisamos dar ênfase num trabalho de educação ambiental que vise a sensibilidade, a conscientização ambiental e que as pessoas tenham uma ação política fazendo parte, tentando alternativas, apontando para os atores que elegem as nossas leis. Então, para que melhore a questão ambiental, seja do nosso município, onde a gente esteja. E na universidade, como você enfatizou, na UFOPA, na Universidade Federal do Oeste do Pará, nós temos o Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Educação Ambiental, que envolve professores e alunos, principalmente do Instituto da Educação, Instituto das Águas, da Floresta, o Centro de Formação Interdisciplinar. Então, professores e alunos, eles se reúnem e procuram desenvolver trabalhos, ações de educação ambiental para a melhoria da nossa realidade. A gente trabalha com as escolas, nas universidades, nos bairros e nos municípios circunvizinhos de Santarém, que a gente trabalha ações com a educação ambiental, visando a melhoria do ambiente.
E aí, nesse ponto, né, você comentando que já é por lei, que deve ter, mas assim, qual a importância exatamente, né? A gente consegue, por meio da escola, transformar isso? Você acredita que é neste ambiente que a questão da educação ambiental pode se perpetuar isso?
Isso, eu enfatizei a questão das universidades, das escolas, mas também a própria família, a gente precisa trabalhar a educação ambiental. Vejamos, como é que a gente trabalha na escola? A gente precisa fazer uma chamada com gestores, coordenadores pedagógicos, a questão dos professores que trabalham diretamente com os alunos, envolvendo todos os alunos nesse processo. Então, o trabalho de educação ambiental, a gente não tem, assim, os problemas que estão no nosso meio, a gente não tem, assim, resultados rápidos. Nós vamos ter, alcançar resultados a longo prazo. É por isso que ela tem que ser uma educação permanente, tá? Articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, tanto em caráter normal como não formal. Isso é assegurado no artigo 2º da Lei 97.95.99, a qual eu enfatizei. Né? Então, a gente trabalha com os alunos, com os professores, a gente entende que o aluno, ainda no processo de formação, ele vai, aos poucos, associando o comportamento dele, as atitudes corretas para com o meio ambiente. E ele pode fazer a diferença na família, em outro ambiente onde ele esteja, onde ele transite. Esta é a lógica da educação ambiental. Ela precisa ser trabalhada no indivíduo, de uma forma particularizada, para depois a gente vai, aos poucos, caminhando com este homem, com esta mulher, com este Amazônia, da melhor forma de falando, e para que a gente alcance o nosso objetivo, que não é fácil. A gente encontra as barreiras ainda, dentro mesmo da própria escola, a gente encontra ainda desafios, e a gente precisa quebrar esses desafios. Então, a insistência, fazendo reuniões, palestras, oficinas, minicursos, rodas de conversa nas escolas, na universidade, e trazendo também para a discussão a comunidade do entorno. Dessa forma, a gente entende que a gente pode conseguir um trabalho de educação ambiental eficaz.
E aí eu aproveito e pergunto, quais são as principais dificuldades e desafios enfrentados aí pela educação ambiental?
Vou começar falando pela escola, fazendo um link com a família. Normalmente, a gente observa que aquilo que a gente trabalha na escola, muitas vezes não há continuidade na própria família. Além também algumas políticas que são desenvolvidas no próprio município, que também o município, os gestores, né, que elege as políticas públicas voltadas para as necessidades emergenciais do município em termos de problemas ambientais e socioambientais, há uma parcela da responsabilidade. Então, os maiores desafios que eu vejo aí é nós fazermos as parcerias dentro de uma ótica que a gente traga para a discussão da educação ambiental, o poder municipal, estadual, no caso, já que a gente está falando dentro de uma escala estadual e municipal, trazer a questão da família, a comunidade, a própria universidade e a própria escola, fazendo uma parceria para a gente discutir esses problemas. Mas, como eu já enfatizei, é um trabalho de formiguinha. Então, se nós estabelecermos um elo de responsabilidade, um elo de contínua ação, a gente pode conseguir um ambiente bem favorável para todas as pessoas.
Eu vejo assim que, por meio da educação ambiental, a gente desperta, né, toda a sociedade a preocupar-se, né, com esse tema, e aí torna uma sociedade mais sustentável, mais saudável e também mais responsável, não é isso, Maria Mirtes?
Com certeza. Aí, além disso que você coloca, a gente precisa dar ênfase também na transformação da sociedade. Essa transformação da sociedade para melhoria, né? Melhoria das pessoas que vivem num ambiente equilibrado, saudável, né? O que é difícil a gente conseguir, mas não é impossível. Se a gente trabalhar a sensibilidade das pessoas, a conscientização ambiental, a gente pode conseguir.
Acredito que a partir do momento, né, que se incentiva a criação de ambientes saudáveis e conscientes, a gente gera saúde e qualidade de vida para todos, né?
Exatamente, a qualidade de vida é isso que se quer, né? É um ambiente que tem uma qualidade de vida próspera para todos.
É verdade. Como educar, então, a população para garantir a proteção do meio ambiente, Maria Mirtes?
Pois é. Vivemos num país capitalista, né?
Isso.
Onde há o sistema capitalista, ele exige cada dia, a cada dia os recursos naturais, eles vão ser usufruídos. Então, se nós estamos numa cadeia onde recursos naturais eles são explorados, eu acredito que a questão do manejo, trabalhar de uma forma com técnicas apropriadas, né, possa se garantir um ambiente que possa garantir a questão da sustentabilidade, né? Porque recursos naturais, especificamente, não vou citar todos os biomas do Brasil, eu vou me focar na nossa Amazônia, né, que é onde a realidade que a gente está trabalhando.
Sim.
Então, pensar que cada um de nós somos responsáveis pelo aquilo que nós temos disponível para a nossa sobrevivência, porque a natureza, ela disponibiliza recursos importantes para a nossa sobrevivência. Se a gente não tiver cuidado, alguns desses recursos, eles são exauridos e as futuras gerações não vão ter. Então, educar cada pessoa, a gente precisa fazer este trabalho. E é um trabalho, eu vou enfatizar novamente, é um trabalho lento, um trabalho de formiguinha. E a gente precisa mostrar que a responsabilidade de cada um deste planeta, ela é importante para a gente mudar, tentar mudar este cenário, que é muito difícil. Porém, volto a dizer que não é impossível. Educar este ano com relação à questão do meio ambiente, né, no dia 5, porque a gente precisa trabalhar todo dia a questão do meio ambiente. A gente comemora, sim, no dia 5 de junho, que é o Dia Internacional, né? Mas a gente precisa trabalhar este meio ambiente diariamente, né? Permanente.
Isso.
E se a gente trabalha como esse tema a gente desenvolveu na universidade, vinculado às atividades do GPEA, educar meio ambiente, educar para não acabar, então é justamente mostrar para as pessoas quanto a gente precisa ser responsável com esses recursos que a natureza nos disponibiliza.
É inquestionável, então, uma necessidade de uma mudança de postura, é isso, Maria Mirtes?
Com certeza, a gente precisa mudar as atitudes incorretas das pessoas com o meio ambiente, né? São essas ações que a gente precisa perceber no circuito onde a gente transita, para a gente perceber, a gente tem que ter certeza dos problemas globais, mas também estar sempre focada na questão da nossa realidade local. Não esquecer a nossa realidade, porque a nossa realidade é ali que a gente está convivendo diariamente. A gente precisa perceber e apontar alternativas para que a gente possa melhorar. Com pequenos gestos, né? O respeito com o outro, que isso também é educação ambiental. O respeito com o outro, todas as espécies vivas, o respeito com a gente mesmo, para que a gente possa também chegar até o outro, mostrando que pequenos gestos pequenas atitudes podem fazer a diferença no meio ambiente.
Bacana, Maria Mirtes. Vamos falar mais sobre quais pequenos gestos a gente pode ter exatamente para transformar o nosso meio ambiente, Maria Mirtes?
Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem, bem simples, que é bem rotineiro na nossa realidade. É a questão dos resíduos sólidos. Por exemplo, muitas pessoas apontam a questão dos resíduos sólidos para algumas comunidades como problemas. Realmente é um problema. Mas se a gente pegar, trabalhar alguns resíduos sólidos que podem ser transformados, né, dentro de um processo de reciclagem, que ele pode ser reaproveitado, que ele pode ser conduzido para uma outra pessoa que tenha o poder aquisitivo, produtos que são bem aproveitável, no caso, uma roupa que você tem em casa, que você não utiliza mais, você pode ajudar uma pessoa com um gesto de solidariedade. Plástico, que hoje é o grande vilão, que a sociedade mundial precisa exterminar essa questão de canudinho, né, para que não seja um agravante ao meio ambiente. Quando eu falo do meio ambiente, eu estou falando das espécies vivas, das espécies não vivas, e o homem neste meio, como que entra diariamente em contato com esses recursos. Então, as pequenas ações, além dessas que eu já exemplifiquei, por exemplo, o comportamento com a própria água, que se consome nas residências, nas escolas, na comunidade, também se utilizar somente o necessário, também pode fazer a diferença. Entendeu?
Certo. Então, para a gente fechar aqui, qual a importância de uma data, né, como o Dia Mundial do Meio Ambiente, Maria Mirtes?
É uma data que exige uma maior reflexão. Como eu já enfatizei, a questão do meio ambiente, ela tem que ser trabalhada todo dia. Mas a gente precisa, nesse dia, fazer uma reflexão bem maior daquilo que está sendo positivo e está sendo negativo, o que é negativo para se tornar positivo, né? Fazer uma reflexão na universidade, na escola, com a família, com a sociedade de modo geral, para que as pessoas percebam que o meio ambiente precisa ser melhorado, né? É tão bom quanto a gente vive num ambiente bem saudável, onde as pessoas apresentem qualidade de vida, onde as pessoas se envolvam, que sejam agentes políticos, se envolvam nos problemas da sua comunidade, para apontar alternativas e que a gente viva bem melhor. E este dia, ele é um dia que a gente pode ver ser um dia de reflexão, tá? De tudo isso que eu já mencionei na minha fala.
Tá certo então, Maria Mirtes. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada de verdade, que cada vez mais a gente então tenha essa educação ambiental, né? Que a gente incorpore isso no nosso dia a dia, não é isso, Maria Mirtes?
Correto, é isso aí. Eu agradeço a oportunidade de estar falando dessa temática, eu considero de grande importância para a humanidade, onde vivemos cada dia mais, que a gente se defronta com outros problemas e a gente precisa trabalhar. E a universidade, ela tem um papel muito importante nesse processo, né? E é por isso que o Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Educação Ambiental, da UFOPA, ela vem trabalhando desde 2006, né? E cada dia mais a gente vem alunos, professores querendo agregar as ações do grupo. Eu considero isso muito positivo, porque é um trabalho que está sendo eficaz na sociedade.
Ah, muito bem. Tá certo então, Maria Mirtes. Obrigada, até uma próxima oportunidade.
Ok, muito obrigada pelo momento.
Tchau, tchau. Muito bem, gente, eu conversei com Maria Mirtes Cortinhas, ela é coordenadora do Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Educação Ambiental da Universidade Federal do Oeste do Pará. Conversamos aqui sobre o meio ambiente, educar para não acabar.